Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Permanecemos ainda hoje sempre em Moçambique, em companhia do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha. Em destaque hoje a terceira parte das reflexões sobre o espaço para a geopolítica africana no contexto da crise econômica mundial.
La magouille à gogo. Fric, 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 fric. C'est ça la France Afrique. Les mallettes et les lingots volés ont mis l'Afrique KO.
Crescimento econômico que se assiste na prática, como votaria Serge Latouche, o grande filósofo e economista francês contemporâneo, parece entrar em conflito com uma certa veleidade de um crescimento contínuo. Quer dizer, a economia política, sobretudo, como pensada por, não tanto por Ricardo e Adam Smith, mas como pensada pelos neoliberais, ou liberais neoliberais, pensem na Escola de Chicago, é a economia do crescimento. Os chamados os sete gloriosos, quer dizer, os sete anos de glória em que o crescimento da economia ocidental atingiu proporções incríveis. Há duas coisas, ou três coisas que tenho a se dizer. É que esse crescimento fez-se na ignorância ou muitas vezes em oposição ao decrescimento dos países do Sul. Quando o Ocidente cresce, diz-se que o mundo cresce, mesmo se 90% da humanidade, quer dizer, os países do Sul, vivem em condições catastróficas. Ora, criou-se um dogma económico em que os economistas afirmam que, no fundo, aquilo que faz com que a política, aquilo que faz com que a economia cresça, é o fato de que haja um crescimento económico. Ora, esse crescimento económico vai necessariamente em detrimento da repartição, não só a nível do Norte, porque ele existe, mas em relação, sobretudo, ao Sul, mas em relação a binômios ecológicos.
Inacceptable, le président africain Bonobo ont donné à Boana tout notre magot. La relation cheval-cavalier, cette relation ne peut plus durer. La relation cheval-cavalier, cette relation ne doit plus exister. Oui, why, l'Afrique.
O segundo elemento que é importante é que este problema não toca necessariamente a desproporção entre o Norte e o Sul. Ele toca também a desproporção que vai crescendo entre o Norte e o Norte. Por medo da União Soviética, do comunismo, da ameaça, daquilo que acontecia na outra parte do Muro de Berlim, depois da Segunda Guerra Mundial, as conquistas sociais dos países do Ocidente foram enormes. Salário mínimo, trabalho para todos, férias para todos, desde mulheres, os sindicatos, etc., etc. O que aconteceu depois da queda do Muro de Berlim é que estas conquistas, que pareciam históricas e quase irreversíveis, foram todas metidas em causa. O que nós assistimos é que os grandes patrões, os grandes membros de oligarquias começaram a ter dinheiro sempre mais importante. Começam a ressurgir grupos dos antigos reis, dos príncipes, das pessoas que se encontram. Nasceram movimentos como o Davos na Suíça. Mas, ao mesmo tempo, o número de desempregados aumenta, os salários mínimos são metidos em causa, novas formas de escravatura até nas embaixadas aumenta. quer dizer que o número de pessoas que são pedidas pelas empresas, pensem o que a Peugeot Renault fez há pouco tempo atrás, em que o chefe, o diretor, ganha 35 mil euros por dia, até no domingo, mas pedia que quem fizesse o sacrifício eram os trabalhadores, que ficassem tempos sem ter salário para que a empresa pudesse crescer. Quer dizer, as próprias conquistas no Ocidente estão a ser um problema.
Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, 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 why, why, why.
O último elemento que me parece importante e que me parece relevante e que constitui um dos grandes perigos do mundo em que vivemos é o que aconteceu nos anos 50, quer dizer, o nascimento da indústria em que ligava-se a evolução industrial e económica do mundo com a questão bélica, ligada necessariamente às duas bombas americanas e à criação deste consórcio internacional e que fez dos Estados Unidos o maior centro de produção industrial ou bélica do mundo, a indústria militar. O que é que acontece? Acontece que a indústria militar acabou absorvendo, até pouco tempo atrás, 20% do produto nacional bruto americano. O que significa que um quinto daquilo que os americanos produzem pelo Estado, dado à indústria bélica militar, que emprega muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, para que ela seja funcional, ela tem que produzir conflitos. Conflitos diretamente trazidos pelos Estados Unidos pelo mundo fora, ou então exportados através da exportação de armas militares que fazem guerras, que fizeram durante a Guerra Fria que muitos nossos países fossem quentes. É o que faz com que lá onde não há pão, não há mandioca, não há meio de transporte, não há escola, não há hospital, etc., as armas nunca faltam. Não faltam no Congo, não faltam na Libéria, não faltam em Moçambique, não faltam em Angola, não faltam na Guiné, para não falar do Vietnã e para continuar pelo mundo fora. E estas armas são produzidas pelos grandes centros de fabricação e de exportação de armas. Quer dizer que para que uma parte do mundo possa viver e trabalhar, ter emprego dos investimentos de um quinto, é preciso que outra parte do mundo sucumbir até com a morte pelas intervenções militares ou pelas guerras fabricadas ou proporcionadas ou facilitadas do mundo exterior.
La mafui a gogo. Fric, 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 c'est la France-Afrique. Tout ce qu'ils ont pillé et tout ce qu'ils ont caché.
A última coisa que eu queria dizer é o paradoxo com que nós estamos, enfim, confrontados. Nesses últimos dias, encontraram-se em conflito o presidente dos Estados Unidos, democrata, afro-americano, com posições justamente da melhoração de condições de vida dos americanos contra os republicanos, muitas vezes ligadas a questões económicas, questões de negócios, etc. Qual é o conflito? Barack Obama, presidente de um país que tem 20% de PNB investido em armas, queria que metesse mais 5% para a indústria bélica ou militar. Os republicanos, não tanto por convicção, mas por questões de sabotagem daquilo que podia ser os interesses dos democratas, disseram que não. Vocês veem a situação em que nós nos encontramos. Se Barack Obama perde este conflito, como acabou perdendo, quer dizer que muitos americanos vão cair no desemprego. Quer dizer, vão ser decisões difíceis. Mas se Barack Obama ganhasse, quer dizer que esses americanos têm decisões difíceis, a América ia aumentar mais o seu orçamento militar, que é já a maior potência militar do mundo, sem comparação e competição com ninguém. Mas uma vez mais, quando a gente produz armas, a gente produz Hiroshima e Nagasaki, em grande, ou produz muitos Hiroshimas e Nagasakis com napalmas, como fizemos no Vietnã. Ou produz muitos Hiroshimas e Nagasakis com golpe de Estado, como fizemos na América Latina. Que seja o Brasil, a Argentina, o Chile, o Nicarágua, ou produz muitas guerras como nós assistimos na Ásia, como assistimos em Angola, em Moçambique, etc., em que os americanos entram diretamente, como no Afeganistão, ou entram indiretamente com os países africanos. Assistimos chamadas revoluções árabes, como assistimos no mundo do norte da África, que não trazem nada para os países. Assistimos conflitos como o no Iraque, feita pelo Bush pai, feita pelo Bush filho e feita pelo Bush Espírito Santo, que parece ser do Barack Obama, porque acabou matando muito mais gente. E então, O paradoxo é que gente como eu, que devia ser a priori favorável a esta melhoração da vida dos americanos no interior, quer dizer, votar democrata, em termos racionais, pelo menos, acaba pensando que, oxalá que os republicanos tenham razão e ganhem. Quer dizer que o orçamento militar possa diminuir, porque se o orçamento militar americano diminua, talvez muita gente vai passar situações difíceis imediatamente. Mas aquilo que vão ser situações difíceis no interior podem ser a melhoria de condições fora dos próprios Estados Unidos. Ao mesmo tempo, pode ser a diminuição de orçamentos militares em muitos outros países que se querem concorrentes. Na Europa, penso a França, que é um dos maiores concorrentes potenciais da Comunidade Económica Europeia, mas penso a China, penso às Coreias, penso aos Vietnames, cujo orçamento militar aumentou nos últimos anos. E se os orçamentos militares diminuíssem, a gente podia pensar que essa mana de dinheiro podia ser utilizado para outras questões. Podia ser utilizado para a diminuição da discrepância entre ricos e pobres, para a redistribuição, para a educação, para a saúde, para a paz no mundo, para a diminuição da discrepância entre o Norte e o Sul. Mas tudo isto, falando como africano e para africanos, quer dizer que a África deve tomar consciência dos seus binómios intrapolíticos e culturais de origem histórica a nível interior e tomar decisões fortes e decididas para isso. Quer dizer que não é aceitável, uma vez mais, que se permita que seja a França intervir em conflitos internos como o do Mali. Não é aceitável que a América do Obama tenha bases no Djibouti, como está a acontecer, como não será aceitável que tenha bases em Moçambique e em Nampula, como está a pedir. É que os problemas internos tenham que ser resolvidos. Mas a segunda coisa que me parece importante é que não é aceitável que se faça do crescimento económico e, sobretudo, um crescimento ligado a uma indústria bélica, o paradigma essencial da economia mundo. É preciso refletir, não digo num decrescimento, como disse Sérgio Latouche, mas uma série de economistas e filósofos que dizem que este crescimento incessante de uma parte do mundo que provoca discrepâncias no interior desse mesmo mundo e com o mundo exterior não é sustentável no mundo em que nós vivemos. Então é preciso repensar o binómio económico. É preciso repensar que a economia deve estar ao serviço das pessoas e não ao contrário. Talvez até é preciso ouvir as encíclicas dos papas, é preciso ouvir mesmo até a discussão da invenção da própria moeda para ver que no mundo moderno é preciso que a vida humana, a famosa humana vita de Paulo VI, quer dizer que a evolução social do Pinot sejam na base daquilo que pode ser a evolução da economia mundial da redistribuição.
L'Afrique va se réveiller. Oui, why?
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha. Considerações sobre perspectivas de geopolítica africana no contexto da crise mundial moderna, neste longo e doloroso processo do renascimento continental. Voltaremos, caros ouvintes, a falar do mesmo assunto na próxima semana. Desde já, fiquem bem e até a próxima semana.